Boa noite, cumprimentando aos senhores vereadores, vereadoras, aos cidadãos presentes através da internet, seja pela página do Facebook da Câmara Municipal ou pela Rádio Ternura FM. Nós dando início aos nossos trabalhos legislativos nesta noite, solicito ao senhor secretário que verifique a presença de todos.
Vereador Ricardo.
Presente.
Vereadora Aline.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereadora Daniela.
Presente.
Vereador Dr. Fernando.
Presente.
Vereadora Janaína.
Presente.
Vereador José Nilson.
Presente.
Vereador Marco.
Presente.
Vereador Murilo.
Presente.
Vereador Richard.
Presente.
Portanto, havendo o número legal, eu declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberto o expediente. Temos aí um tempo de 5 minutos para cada vereador versar sobre a ata da sessão anterior. Está à disposição para alguém se inscrever. Não havendo nenhum vereador para versar sobre a ata está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A ata da sessão anterior, ela foi aprovada. Eu solicito ao senhor secretário, vereador Célio, que faça a leitura dos documentos recebidos da senhora prefeita.
Matéria recebida, número 223/2021. Ofício executivo, número 698/2021, referente à avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021. Matéria recebida, número 226/2021. Ofício Executivo 668/2021, responde requerimento 347/2021 da vereadora Aline Sartori sobre adicional de insalubridade dos funcionários da saúde. Matéria recebida número 228/2021, Ofício Executivo 659/2021, responde requerimento 354/2021, onde requer informações referentes ao transporte que leva pacientes em tratamento para Jaú, no Hospital Amaral Carvalho, tal qual horários de saída, de chegada e outras informações pertinentes, dos vereadores Célio Oristão, Aline Sartori, Daniela Branco, Ricardo Prado, Janaína Bastos, José Nilson, Marco Fonseca, Richard Porto de Rosa e Murilo Bueno, sobre transporte para a cidade de Jaú. Matéria recebida 229/2021, Ofício Executivo 653/2021, responde requerimento 306/2021, onde requer informações sobre o retorno às aulas presenciais no município de Bitinga, dos vereadores Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa e Marco Fonseca, sobre o retorno às aulas. Matéria recebida número 230/2021, Ofício Executivo 656/2021, responde requerimento 305/2021, onde requer informações sobre a área verde localizada no bairro Jardim da Lina, entre as ruas Clóvis Cicote, Marieta Olinda da Silva Ricardi e Avenida Antônio Pinto da Costa, do vereador Ricardo Prado, sobre informações da área verde.
Eu solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos documentos recebidos dos senhores vereadores e vereadoras.
Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, número 34/2021, PLO 75/2021, o parecer favorável, o relator, o vereador Dr. Fernando Inácio. Requerimento 381/2021, da vereadora Aline Sartori, requer retirada da PLO número 87/2021. Requerimento 382/2021, da vereadora Aline Sartori, requer leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo. Excelentíssima senhora prefeita Cristina Maria Calil Arantes, Ibitinga, São Paulo. Assunto: indicação da emenda impositiva 2295006/2021. Venho por meio deste informar que indiquei a emenda impositiva número 2295006/2021, ação 2E90, incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimentos de metas no valor de R$100 mil para o município de Ibitinga. Informo ainda que o sistema do Ministério de Saúde, Plataforma Brasil, está aberto para cadastro e apresentação do projeto. Para maior clareza, segue anexo o cronograma para execução das emendas impositivas individuais. Atenciosamente, senador José Serra. Requerimento 383/2021 da vereadora Aline Sartori requer leitura em sessão legislativa ordinária do documento anexo. São Paulo, 19 de fevereiro de 2021, Alexandre Pereira, deputado estadual. Senhor deputado, comunica a Vossa Excelência que o governador do estado de São Paulo, João Dória, liberou para processamento a seguinte emenda impositiva apresentada pelo seu mandato. Beneficiário, Prefeitura Municipal de Ibitinga. Objetivo, aquisição de veículo. Município Ibitinga. Órgão, Secretaria de Saúde, valor R$250 mil. Código, 2021-006-202-48. Esta emenda está alinhada ao Plano Plurianual do Estado de São Paulo, PPA 2020-2023, que estabelece 9 objetivos estratégicos para São Paulo da seguinte forma. PPA, Objetivo Estratégico 2, Saúde Pública Integrada com Modernas Tecnologias e Amplo Acesso. Sua iniciativa também colabora com a Agenda 2030, Plano Global, estabelecido pelas Nações Unidas, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS e 169 metas, a qual São Paulo aderiu junto com o Brasil em 2015. ODS 3, Saúde e Bem-Estar. Meta 3.8, atingir a cobertura universal de saúde, incluindo a proteção de risco financeiro, o acesso a serviços de saúde essenciais de qualidade e o acesso a medicamentos e vacinas essenciais seguras, eficazes, de qualidade e preços acessíveis para todos. Receba os nossos cumprimentos pela decisão de seu mandato, voltada para o desenvolvimento econômico viável, social, justo e ambientalmente responsável do Estado de São Paulo. Atenciosamente, Antônio Carlos Rizek Maluf, secretário executivo. Indicação 303/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa, solicita providências urgentes quanto à troca das lâmpadas queimadas na Praça Jorge Tibiriçá, concha acústica, e na Praça do Bairro Jardim Rafaela. Indicação 304/2021, da vereadora Aline Sartori, indica a sugestão de projeto de lei que dispõe sobre a criação do projeto Ibitinguenses Ilustres. Indicação número 305/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa, solicitam recapeamento asfáltico no residencial Riviera Ibitinguense, em caráter de urgência. Indicação 306/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Janaína Bastos, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, solicitam providências urgentes quanto à falta das grades de proteção das bocas de lobo localizadas no início da Avenida Vitor Maider. Indicação número 307/2021, dos vereadores Célio Oristão, Janaína Bastos, José Nilson Viana e Ricardo Prado, indica que seja implantado um redutor de velocidade na rua Luiz Francischini, altura do número 671, na Vila dos Bancários. Moção número 315/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Sueli Marcelino Dias, manifestando condolências à família. Moção 316/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Salles Cupini, manifestando condolências à família. Moção número 317/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Ronaldo Aparecido dos Santos, manifestando condolências à família. Moção número 318/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento de Jamerson Duarte, vereador da cidade de Caraguatatuba, São Paulo, manifestando condolências à família. Moção número 319/2021, dos vereadores Richard Porto de Rosa, Marco Antônio da Fonseca e Murilo Bueno. Moção de pesar pelo falecimento de Priscila Martins Fernandes, manifestando condolências à família. Moção número 320/2021, do vereador Ricardo Prado, externa pesar à família Cardoso pelo falecimento do senhor Antenor Aparecido Ferreira Cardoso. Moção número 321/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento de Valmir Teodoro Alves, manifestando condolências à família. Moção número 323/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Aline Sartori, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Ideval Rogério Cardoso, vereador da cidade de Novo Horizonte, São Paulo, manifestando condolências à família. Moção 333/2021, dos vereadores Janaína Bastos, Célio Oristão, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Moção de pesar à família Silva, pelo falecimento do senhor José Carlos da Silva. Moção 332/2021, do vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção de pesar à família Linares, pelo falecimento da senhora Aparecida Ota Linares. Moção número 331/2021, vereador Marco Antônio da Fonseca. Moção de pesar à família Estorniolo, pelo falecimento de Gerson Estorniolo. Moção 330/2021, do vereador Ricardo Prado. Externa pesar à família Mainardes, em decorrência do falecimento do senhor Jandes Garcia Mainardes. Moção 329/2021, dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Antônio de Brito, manifestando condolências à família. Moção 328/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Wanda Aparecida Verderi, manifestando condolências à família. Moção 327/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Márcia Aparecida de Queiroz Jorge, manifestando condolências à família. Moção 326/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Sandra Regina de Lima Ramos, manifestando condolências à família. Moção número 325/2021, do vereador Ricardo Prado. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Vicente Calori, manifestando condolências à família. Ofício número 76/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Janaína Bastos, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, enviam anexo com informações sobre o cadastramento de propostas de execução de obras e infraestrutura turística. Ofício número 77/2021, vereadores Marco Antônio da Fonseca, Janaína Bastos, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, envia anexo com informações sobre os critérios de prioridade para adesão e credenciamento aos programas federais da atenção primária.
Eu solicito ao vereador Célio, como primeiro secretário, que realize aí a leitura dos documentos recebidos de diversos.
Matéria recebida número 222/2021. Ofício sem número dos comerciantes abaixo, com abaixo assinados, requerem desta Casa de Leis apoio dos vereadores para que busquem medidas efetivas de controle da pandemia a Covid-19. Matéria recebida 224/2021, ofício do SAAI, número 55/2021, encaminha resposta ao requerimento de informações número 325/2021, de autoria do vereador Ricardo Prado, que requer informações sobre a falta de água na rua Emílio Coleone, bairro Santa Catarina. Matéria recebida 225/2021, ofício do Sindicerve apresentando necessidade de intervenção junto ao almoxerifado da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Bitinga. Matéria recebida número 227/2021, ofício 6435/2021, do Tribunal de Contas de São Paulo, encaminha cópias número 6389, 989, 16-1, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ibitinga no exercício de 2017.
Passaremos agora à discussão e votação das matérias que estão sendo apresentadas nesta noite. Eu solicito, então, ao senhor secretário que faça a leitura para darmos início à discussão e votação.
Requerimento número 377/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno e Richard Porto de Rosa, requer informações referentes a medidas adotadas na Câmara Municipal de Ibitinga, no que tange ao horário de funcionamento em virtude da pandemia.
Requerimento de número 377, eu coloco mesmo em discussão, vereadores que se inscrevam para versar sobre a matéria. Requerimento 377, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento, ele foi aprovado.
Requerimento número 380/2021, da vereadora Daniela Branco de Rosa, requer informações a respeito das casas localizadas na rua Paulino Carlos, esquina com a rua Domingos Robert, as quais sofreram um início de demolição que não foi concluído, com o seguinte questionamento: por qual motivo ainda não foram tomadas providências para solucionar o problema das casas da rua Paulino Carlos, esquina com a rua Domingos Robera?
Requerimento de número 380, de autoria desta vereadora, portanto, eu passo a presidência ao vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 380, alguém inscrito para discutir o requerimento?
A palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores e vereadoras. No dia 19 de abril, eu apresentei a indicação, que foi uma solicitação feita por moradores desta rua, referente a estes dois imóveis que se encontram desocupados e, à mercê do tempo, pessoas estão invadindo o local, estão deteriorando o imóvel e, sobretudo, furtando, levando, enfim, material de construção, além de utilizar o local para uso de drogas, entre outras ações ilícitas. Os moradores novamente pediram ajuda, nos encaminharam inclusive algumas fotos que relatam momentos aí de pessoas que pulavam muro, levando telha, porta, enfim, lamentável. E mais uma vez a gente reforça aqui o motivo, né, de pelo menos não ter notificado ou tomado alguma providência a respeito deste problema que vem causando aí um desconforto aos moradores da rua Paulino Carlos, esquina com a Domingos Robert. Por isso eu peço o apoio de todos. Era isso, senhor presidente.
Para votação, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco. Vereador Murilo.
Favorável.
Vereador Richard.
Favorável.
Vereador Marco. Caiu? Maioria, requerimento aprovado. Faz conta a leitura, presidente, porque é a altura.
Requerimento 384/2021 da vereadora Daniela Branco de Rosa requer informações a respeito de troca de lâmpadas queimadas no Jardim Natália, com os seguintes questionamentos. Primeiro, a troca das lâmpadas da própria avenida, não as dos postes de iluminação da via, é de responsabilidade do Poder Público ou da CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz? Segundo, caso seja de responsabilidade do Poder Público, quando as lâmpadas queimadas da referida avenida serão trocadas? Terceiro, caso seja da CPFL, quando as providências serão tomadas?
Requerimento 384, em discussão, alguém inscrito? Em votação, vereador Ricardo?
Favorável.
Vereadora Aline?
Favorável.
Vereador Célio?
Favorável.
Vereadora Daniela?
Favorável.
Vereadora Janaína?
Favorável.
Vereador José Nilson?
Favorável.
Vereador Marco?
Favorável.
Vereador Murilo?
Favorável.
Vereador Richard?
Favorável.
Requerimento aprovado. Retorna à presidência a vereadora Daniela.
Requerimento número 385/2021 dos vereadores Murilo Bueno, Marco Antônio da Fonseca e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre as políticas públicas municipais de proteção ao meio ambiente e das ações efetivas para a superação de problemas e desafios do município. Primeiro, sobre o esgoto tratado, quais as medidas que estão sendo adotadas pelo município para efetivamente garantir o tratamento de 100% do esgoto urbano, especialmente para aqueles bairros e regiões que notoriamente não possuem um benefício como a Vila dos Bancários e o Distrito de Cambaratiba, especificar as ações adotadas, seus efeitos práticos e prazo de execução e conclusão. Segundo, sobre os resíduos sólidos, quais as medidas que estão sendo adotadas pelo município para efetivamente promover a coleta seletiva? Qual o planejamento para operacionalização na central de resíduos que foi reformada e havia anunciado novos equipamentos, mas que se encontra paralisada até o momento? O que tem sido feito de concreto para minimizar os problemas existentes no transbordo municipal e para auxiliar as famílias que vivem na coleta de resíduos no entorno daquele local, e especificar as ações adotadas e seus efeitos práticos e prazo de execução e conclusão. Terceiro, sobre a biodiversidade, quais as ações que são adotadas pelo município para preservar a biodiversidade, em especial quanto à fauna e flora, inclusive do Santuário Ecológico do Pantaninho e das áreas de reserva legal, áreas de preservação permanente e áreas verdes, especificar as ações adotadas e seus efeitos práticos e prazo de execução e conclusão. Sobre arborização urbana, quais as ações adotadas para implantar e respeitar o Plano Municipal de Arborização Urbana, para garantir mais transparência às razões de cortes de árvores em áreas públicas para educar a população sobre o plantio e manejo correto de espécies arbóreas em seus imóveis que sejam desenvolvidas, além de simples entrega de mudas em eventos e pelo viveiro municipal. Especificar as ações adotadas e seus efeitos práticos e prazo de execução e conclusão. Sobre educação ambiental, quais as ações adotadas para implantar educação ambiental no âmbito formal e informal dos currículos da rede municipal de ensino e de outras atividades desenvolvidas pela municipalidade? Demonstrar a eficácia e efetividade das medidas adotadas. Especificar as ações adotadas e seus efeitos práticos e prazo de execução e conclusão. Sobre cidade sustentável, Quais as medidas adotadas para implementar o uso racional de recursos naturais em nosso município? Demonstrar a eficiência e efetividade das medidas adotadas, especificar as ações adotadas e seus efeitos práticos e prazo de execução e conclusão. Sétimo, sobre gestão das águas, quais as medidas adotadas para estimular o fortalecimento da gestão municipal sobre a qualidade da água para abastecimento público, uso racional dos recursos, preservação de córregos e nascentes, aquífero Guarani, para evitar a contaminação de fontes de água e para melhorar a qualidade das águas nos diversos rios que banham o nosso município, e especificar as ações adotadas e seus efeitos práticos e prazo de execução e conclusão. Oitavo, sobre qualidade do ar, quais as ações e medidas que são efetivamente adotadas para contribuir na defesa e qualidade do ar e do controle da emissão de excedentes de gases do efeito estufa, não apenas na atividade industrial, mas também através da frota veícola e outras fontes, e especificar as ações adotadas e seus efeitos práticos e prazo de execução e conclusão.
Requerimento de número 385, o mesmo está em discussão. Alguém deseja falar sobre a matéria?
Boa noite, presidente.
Pois não,
eu gostaria
vereador,
me inscrever.
Mas algum vereador se inscreve? Com a palavra, vereador Murilo. Boa noite.
Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres vereadores, todos que nos acompanham através da Rádio Bitinga e do Facebook da Câmara. Eu sei que todas as atenções estão voltadas para a questão da pandemia e essa casa está empenhada buscando informações, buscando, dentro dos seus limites, auxiliar o executivo. Então, antes de qualquer coisa, eu quero registrar aqui o meu lamento, meu profundo respeito aos amigos e familiares de cada uma das vítimas dessa doença. Que a gente consiga, o quanto antes, virar essa página triste da nossa história. Mas a gente está na Semana do Meio Ambiente e não dá para deixar de falar de um assunto que é extremamente relevante. Só que pouco se fala, e eu posso estar enganado, mas eu não vejo uma política pública efetiva nesse sentido. Eu gostaria de saber, o poder público tem feito algo para promover educação ambiental no município? Como estão sendo geridos os recursos hídricos em Bitinga, por exemplo? A coleta seletiva, a usina de reciclagem, elas vão sair do papel algum dia? O que a prefeitura tem feito em relação não só à manutenção dos espaços públicos arborizados, mas também quanto ao planejamento de áreas verdes no município? Em que pé está isso aí? Enfim, gostaríamos de, tanto eu quanto o vereador Richard, o vereador Marco, gostaríamos de saber do executivo qual que é o planejamento, mas com cronograma, com datas para as coisas funcionarem. Porque não dá mais para esperar. Então, são questionamentos sobre quais políticas públicas estão efetivamente funcionando na cidade. Porque a pergunta que fica é o que tem sido feito pelo meio ambiente em Ibitinga. Então, aguardo as respostas e eu espero que os meus companheiros, meus colegas, aprovem o requerimento. Muito obrigado. Boa noite, presidente.
Obrigada, vereador. Boa noite. O requerimento de número 385, ele está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Favorável. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento, portanto, ele foi aprovado.
Requerimento 386/2021. Dos vereadores Daniela Branco de Rosa, Aline Sartori, Célio Oristão, vereador Dr. Fernando, Janaína Bastos, José Nilson Viana, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre medidas efetivas para o controle da pandemia da Covid-19 em nosso município. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, quais medidas efetivas o Executivo tem tomado em relação ao controle da pandemia do Covid-19 em nosso município? Segundo, existe algum plano de contingencionamento para o controle da pandemia em nossa cidade? Terceiro, quais os protocolos de atendimento às pessoas contaminadas pelo vírus na rede pública, bem como na Santa Casa? Quarto, como foram ou estão sendo aplicados recursos recebidos do governo federal para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Quinto, os equipamentos da UTI e dos leitos da Santa Casa e UPA estão em boas condições de uso? Sexto, qual a possibilidade de realizar a testagem em grande escala na população, a fim de controlar a pandemia?
O requerimento de número 386, eu passo a presidência para o vereador Fernando, embora esteja em conjunto com os demais vereadores, a importância de podermos falar sobre a representação destes questionamentos que foram idealizados pelo Grupo do Comércio, que apresentou um protocolo, um documento aqui na semana passada.
Requerimento 386, alguém inscrito para discutir?
Com a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Mais uma vez, boa noite para quem nos acompanha, aos vereadores e vereadoras, também aos funcionários aqui da Câmara. Eu gostaria apenas de reforçar que o requerimento de número 386, no qual assinamos em conjunto, vem de acordo com a proposta apresentada pelo requerimento ou um abaixo-assinado que nos foi apresentado na terça-feira da semana passada, por um grupo de comerciantes, né, intitulado Grupo do Comércio, no qual todos os questionamentos, nós temos 6 questões neste requerimento, todos eles estão aí na íntegra, de acordo com a solicitação feita por estes comerciantes. Cabe ressaltar a importância e a relevância do tema, do assunto, embora acredito que todos nós envolvidos nessa questão do tema saúde, saibamos em alguns momentos alguns questionamentos aqui e como orientá-los a respeito, mas compete ao setor da saúde fazê-lo de forma integral e, sobretudo, a justificativa é atendimento aos comerciantes que, neste momento, prezam, né, e pedem encarecidamente que nós aí tenhamos medidas, participemos de ações públicas realmente que sejam efetivas para um plano aí de contingenciamento e controle da pandemia aqui no município de Bitinga, que está, de fato, muito preocupante. Então, apenas para esclarecimento, senhor presidente, né, vereadores e ao público que nos acompanha, estes questionamentos foram realizados por um abaixo-assinado pelo Grupo do Comércio de Bitinga. Era isso, senhor presidente.
Mais alguém gostaria de falar? Sim. Em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando, favorável. Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado, retorno à presidência. Vereadora Daniela.
Obrigada.
Requerimento 387/2021 dos vereadores Daniela Branco de Rosa, Aline Sartori, Célia Oristão, Dr. Fernando, Janaina Bastos, José Nilson Viana, vereador Marco, vereador Murilo Bueno, vereador Ricardo Prado e vereador Richard Porto de Rosa. Requer informações sobre as medidas protetivas aos servidores públicos do almoxerifado municipal mediante a pandemia da Covid-19, com os seguintes questionamentos. Primeiro, é possível realizar testes de Covid-19 mensais junto aos servidores que trabalham no almoxerifado municipal? Segundo, existe a possibilidade da redução da jornada de trabalho destes servidores com o intuito de reduzir o contato e o contágio entre eles? Terceiro, é possível providenciar a vacinação dos servidores que fazem parte da linha de frente para o coronavírus?
Requerimento de número 387, eu passo mais uma vez a presidência para o vereador Dr. Fernando Inácio.
Requerimento 387, em discussão, alguém se inscreve?
Com a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereadora.
Obrigada aos vereadores, vereadoras e também às pessoas que nos acompanham, também para cunho esclarecedor. Estes questionamentos foram feitos através do Sindicev, que encaminhou a esta casa um ofício solicitando, né, a possibilidade de viabilizar essas ações, como, por exemplo, observância na jornada de trabalho dos servidores, a possível realização de testes mensais de Covid, ou, enfim, esporádicos, de acordo com o protocolo sanitário, e a providência de vacinação também destes servidores que fazem parte da linha de frente junto a esta pandemia. Essa solicitação feita pelo Sindicef foi idealizada pela diretoria do sindicato, uma vez que registrou-se muitos contágios e também houveram mortes registradas de servidores que prestavam serviço junto ao almoxarifado municipal. Então, por isso, muito preocupados, eu particularmente recebi de alguns servidores também, né, um pedido aí, uma solicitação de providências, pelo menos alguma ação que possa ser realizada frente a esta equipe, que muito é importante para todos nós, né, dentro da área de serviços públicos, e é por isso que a gente esclarece aqui, senhor presidente, que os questionamentos vieram, inclusive, em conjunto nesta parceria, e esta casa não só acolheu, mas como atendeu os questionamentos do Sindicev frente ao almoxarifado municipal. Era isso.
Perfeito, vereador. Mais alguém inscrito?
Presidente?
Pois não, Zé?
Para reforçar o que a Daniela falou, eu também fui procurado e muita gente do almoxarifado lá me questionou sobre a vacina, por que que eles não estão vacinados. Então, a gente precisa perguntar isso aí para pedir uma resposta. Era isso.
Perfeito, vereador. Mais alguém? Vamos para a votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela.
Favorável.
Vereador Fernando, favorável. Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado. Retorno à presidência, vereadora Daniela.
Obrigada.
Requerimento 388/2021, dos vereadores Janaína Bastos, Célio Oristão, Marco Antônio da Fonseca e Ricardo Prado. Requer informações sobre providências referentes aos pontos de prostituição que ficam entre o cemitério municipal e a rua João Silvestre Custódio, com os seguintes questionamentos. Primeiro, é de conhecimento do poder público que entre o cemitério e a rua João Silvestre Custódio está havendo pontos de prostituição? Segundo, que providências o poder público está tomando ou pretende tomar em relação a isso?
Requerimento de número 388, eu coloco mesmo em discussão. Alguém deseja se inscrever? Requerimento 388, ele está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína. Favorável. Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento, ele foi aprovado.
Requerimento 389/2021, vereadores Célia Oristão, Janaína Bastos e Ricardo Prado. Requer informações sobre providências quanto às pessoas que ficam nos semáforos do município pedindo ajuda financeira. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, o poder público tem feito ou pretende fazer o que o poder público tem feito ou pretende fazer quanto às pessoas que ficam nos semáforos do nosso município pedindo ajuda financeira. Segundo, alguma providência já foi tomada em caso negativo? Alguma providência já foi tomada em caso negativo? Qual o motivo?
Requerimento de número 389, ele encontra-se em discussão. Alguém deseja falar sobre a matéria? Requerimento 389, em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento 389 aprovado.
Requerimento número 390/2021 do vereador Ricardo Prado. Requer informações à senhora prefeita municipal e também aos setores responsáveis sobre as políticas públicas existentes em nossa cidade. Com os seguintes questionamentos. Primeiro, quais são as políticas públicas existentes em nossa cidade que vêm em auxílio às crianças, adolescentes, mulheres, idosos e moradores de rua? Segundo, quais são os órgãos que são responsáveis pelas políticas públicas existentes em nosso município.
Requerimento de número 390, ele está em discussão. Não há ninguém para versar sobre a matéria. Eu coloco o requerimento em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereador Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento 390 também foi aprovado.
Requerimento número 391/2021 dos vereadores Ricardo Prado, Célio Listão, Janaína Bastos e José Nilson Viana. Requer informações ao SAAI e à Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga a respeito da taxa cobrada nas contas de água destinadas à Santa Casa, com os seguintes questionamentos. Primeiro, quais os valores que foram arrecadados mês a mês desde o início da campanha? Segundo, requer cópia de demonstrativo constando onde foram investidos os recursos arrecadados desde o início da campanha.
Requerimento de número 391, eu coloco mesmo em discussão. Alguém deseja versar sobre a matéria? O requerimento está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson. Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento 391 foi aprovado.
Requerimento número 392/2021. Vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, vereadora Janaína Bastos e vereador José Nilson Viana. Requer informações junto à Prefeitura Municipal sobre melhoras no terminal rodoviário de Bitinga, com os seguintes questionamentos. Primeiro, é de conhecimento da Prefeitura Municipal que dos 21 pontos de luz do terminal rodoviário, somente 6 estão acendendo? Segundo, que está sendo necessário fazer o serviço de limpeza e roçagem nos canteiros de gramas existentes no local? Terceiro, é de conhecimento que possui um banco de praça atrás do terminal rodoviário que está abandonado e por qual razão ainda não foi instalado para que pessoas possam se sentar? Quarto, é de conhecimento também que uma das letras instaladas para identificação do terminal rodoviário se encontra solta e precisa de reparos antes que caia?
O requerimento 392, ele está em discussão.
Senhora presidente.
Mais alguém se inscreve? Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos os vereadores, vereadoras, funcionários e funcionárias da casa e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também pela rádio. Somente para reforçar esse requerimento, é uma questão que levantamos e passando de frente ao terminal rodoviário, não somente eu, mas várias pessoas, vemos ali que temos muitas lâmpadas no terminal e também aquelas margaridas que estão ao redor do terminal, que estão com as luzes queimadas. Então, por questão de segurança para aqueles que usufruem do terminal rodoviário, para que possam, aqueles que chegam, aqueles que vão viajar, e também aos funcionários, para que haja segurança, principalmente à noite. Então, temos vários fatores que precisam ser melhorados, serem consertados ali no terminal rodoviário. Então, estamos fazendo esse requerimento para reforçar essa situação que é de suma importância e que precisa ser realizada com a máxima urgência.
Muito bem, requerimento de número 392, o mesmo está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Requerimento aprovado.
Requerimento 393/2021, dos vereadores Janaína Bastos, Célia Oristão, Daniela Branco de Rosa, vereador Dr. Fernando, José Nilson Viana, vereador Marco, vereador Murilo, vereador Ricardo e vereador Richard, solicita que seja enviado a convocação ao gestor executivo da autarquia Sames de Ibitinga, senhor Roberto Gonella Júnior, para que o mesmo faça uso da tribuna livre desta Casa de Lei com questionamentos. Primeiro, a gestão de plano de contingência da Covid-19 sobre a logística do transporte das pessoas contaminadas pela Covid-19, sobre despesas e receitas de todo o período da pandemia, bem como dos procedimentos adotados dentro da sua gestão, junto à Santa Casa, UPA e etc.
Requerimento de número 393. Este requerimento é justamente um documento que foi firmado ontem, né, durante uma reunião entre os vereadores, no qual se fez a solicitação da maioria para que convocasse, portanto, o gestor executivo da autarquia Sames para que possa trazer esclarecimentos e assuntos relativos à pandemia, dentre esses questionamentos que foram levantados aqui. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Fernando. Mais algum vereador se inscreve? Com a palavra, vereador.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos, boa noite aos amigos vereadores, ao público que nos acompanha. O senhor Roberto Gonella, ele é um gestor dinâmico, muito capacitado. Ele veio a suceder um outro gestor que me sucedeu no Sames. Tem um nível técnico muito bom, muito bem esclarecido. O que está acontecendo, no meu ver, não é a capacidade do senhor Roberto em discussão, e sim a sua ausência. Automaticamente fica uma responsabilidade muito grande com o resto de toda uma equipe, e a equipe do Sames. E nós vemos que existe sim um grande esforço do Sames, os postinhos, PSF, UBS, de tentar apagar o fogo com assoprando. E nós estamos num momento, hoje, que nessa pandemia, nessa crise, está se dividindo homens e meninos. E o que nós precisamos ter hoje aqui é uma pessoa que, mesmo tenha conhecimento técnico, tão aguçado, mas que tenha uma boa equipe, mas que participe, que ponha a cara, venha para cima, agregue. Então, quando teve uma reunião ontem que todos concordaram de trazer o seu Roberto aqui, eu achei muito importante, porque até uma forma do seu Roberto poder explicar o que está acontecendo, que basicamente eu sei que a ausência, o Roberto tem outros afazeres, que eu não acho errado, mas vai fazer seus outros afazeres. Ibitinga hoje precisa de um secretário integralmente dentro da cidade de Ibitinga. Sobrecarrega Santa Casa, sobrecarrega emergência. Esse plano de contingenciamento, praticamente, se eu não me engano, presidente, fiz um requerimento em fevereiro. Havia já solicitado ambulância e fica muito, muito jogado. Não culpo o Sames em relação aos funcionários, mas tem que ter aquela liderança, como aconteceu semana passada, do fechamento, do decreto. A presença dele seria muito importante. Então, semana que vem ele vai vir, vai explicar certinho. Se semana que vem, em diante, tiver um comprometimento 100% com Ibitinga, ótimo. Se continuar não tendo comprometimento 100%, eu peço a saída do senhor Roberto. Que ele viva, feliz, faça seus negócios. Que é uma pessoa muito competente, gosta de verdade, mas de coração. Mas hoje nós precisamos de uma pessoa integralmente dentro da cidade. Então esse requerimento aqui eu acho muito importante, até para ele poder se justificar, porque eu sei que está tendo muitas críticas. Muitas vezes as pessoas confundem a capacidade com a presença dele. Capacidade ele tem de sobra. Mas, infelizmente, a ausência do Roberto está muito eficiente para nós. Obrigado, presidente.
O requerimento de número 393, ele está em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard?
Favorável.
O requerimento 393, ele foi aprovado.
É requerimento 394/2021 dos vereadores Janaína Bastos, Célio Estão, Daniela Branco de Rosa, Dr. Fernando Inácio, Marco Antônio da Fonseca, Murilo Bueno, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Requer a cópia dos formulários e questionário de triagem, bem como o protocolo de atendimento em vigor, sendo ambos relacionados ao atendimento das pessoas do combate à Covid-19, utilizados pelo Centro de Referência de Combate à Covid.
Requerimento de número 394, eu coloco mesmo em discussão. Com a palavra, vereadora Janaína, tem mais algum vereador que se inscreve? Com a palavra, vereadora, boa noite.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, obrigada pela palavra. Essa semana, diante de tudo o que está acontecendo na nossa cidade, todas as ligações de pessoas extremamente tristes por perda dos seus entes queridos, nossos amigos, né? Tivemos uma perda essa semana de amigos que vão nos deixar saudade, e vendo o caos que se encontra a saúde da nossa cidade, porque é notório que está algo errado, e eu estive ontem, pedi ajuda, né, dos vereadores, esteve comigo o Ricardo, pedi para o Célio, liguei para a senhora, presidente, para poder a gente entrar com uma ação mais efetiva e ver realmente o que está acontecendo na nossa saúde, uma vez que não se tem nenhum questionário de atendimento de triagem no centro de referência ao Covid. Nós estamos em meio aí a uma proibição, né, a uma restrição, na qual não é se informado nem estatística, não é buscado nem o foco do vírus hoje. E, mediante a isso, eu vim aqui solicitar, pedir ajuda de todos os vereadores também, em reunião com a presidente ontem, solicitei. Quero agradecer aqui os vereadores que esteve comigo na reunião. A gente está, assim, enfrentando um caos. E, diante disso, a gente quer buscar juntos respostas, a gente quer buscar juntos soluções para que haja uma melhora na saúde da nossa cidade. Nós não vamos mais aceitar a saúde como que está. Então, esse formulário de questionário de triagem e o protocolo de atendimento, ele não foi nos dado. Ele foi nos dado alguns protocolos ontem, mas que não inclui perguntas importantes, né, que pode ser usada aí como estatística até para um fechamento, e que não foi dado, foi feito um fechamento sem estatística. Hoje a gente não sabe aonde que esse foco está, a gente não sabe se ele está na fábrica, se ele está no comércio, onde que ele está, porque não tem essa triagem, infelizmente, na nossa cidade. Então, mediante a isso, esse requerimento ele foi feito, e a gente vai, sim, fornecer todos os dados e deixar a população a par do que está acontecendo, e não vamos mais aceitar como que está. Nós vamos em busca aí de mudanças, nós vamos em busca de respostas, e agradeço também a participação de todos os vereadores nesse requerimento.
O requerimento de número 394, eu coloco mesmo em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
O requerimento ele foi aprovado.
Votação de moções, moção número 322/2021, dos vereadores Marco Antônio da Fonseca, Célio Aristão, Dr. Fernando Inácio, Janaína Bastos, Ricardo Prado e Richard Porto de Rosa. Moção de aplauso ao excelentíssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, por ter sancionado a lei número 14.154, que amplia doenças diagnosticadas no teste do pezinho do SUS, Sistema Único de Saúde.
A moção de número 322, eu coloco a mesma em discussão. Eu passo a presidência para o vereador Dr. Fernando, para que eu possa versar sobre a moção.
Requerimento Desculpa, moção 322, em discussão, alguém se inscreve?
Com a palavra, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, também as pessoas que nos acompanham e aos servidores desta casa, quero parabenizar os vereadores pela iniciativa da moção de aplauso diante da conquista, que foi justamente a ampliação da triagem neonatal, que é de suma importância para prevenirmos e também podemos proporcionar saúde e bem-estar aos nossos filhos, mediante esse teste do pezinho, como é chamado e conhecido, onde nós tínhamos até a semana passada a condição de fazer um teste, realizá-lo e diagnosticar cerca de 6 doenças. Desta vez, com essa ampliação, que é uma conquista e uma luta através do projeto de lei que foi aí apresentado pelo nobre vereador, pelo Lei 14.154, de 26 de maio de 2021, certamente agora com a ampliação para 14 grupos de doenças, o que vai, na verdade, ter uma abrangência nos próximos 4 anos de 53 tipos de doenças que poderão ser diagnosticadas através do teste do pezinho, é uma conquista muito grande também pelas precursoras desta ideia, e uma delas é a Regina Próspero, que fica aqui meu registro e meu carinho. A senhora Regina Próspero, atualmente secretária da Saúde do município de Itápolis. Hoje, inclusive, estivemos em uma entrevista exclusiva com ela sobre justamente esta conquista, pois foi uma das que lutaram para esta possibilidade e estava aí tramitando este projeto desde então e agora sancionado pelo presidente. A cofundadora do Instituto Vidas Raras nos falou e comentou sobre a importância, bastante emocionada, desta conquista. E, sobretudo, falando do próximo dia 6 de junho, que é o dia de conscientização sobre essa questão das doenças e também a conscientização da triagem neonatal. Então, é importante falar sobre isso, parabenizo os vereadores pela iniciativa, porque certamente todo pai e toda mãe precisam, na responsabilidade, buscar, inclusive, os resultados destes exames, porque, por incrível que pareça, o exame, o teste do pezinho é obrigatório, ele é realizado junto ao bebê no seu nascimento, só que muitos pais irresponsáveis não procuram saber os resultados, não buscam pelos exames e resultados. É uma situação lamentável, mas é um índice muito alto, inclusive, de pessoas que não procuram para realmente ver aí um diagnóstico, a questão da saúde dos seus filhos. Então, parabéns, apenas aqui foi de cunho plausível neste momento pela moção. Era isso, senhor presidente.
Alguém mais inscrito para a discussão da moção? Devolvo para a presidente, para a vereadora Daniela.
Eu ia falar. Obrigada, vereador Fernando.
Vai votar.
Eu coloco agora a moção em votação. Moção de número 322, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção, ela foi aprovada.
Agora sim, Vamos lá. Moção 324/2021, vereadores Ricardo Prado, Célio Oristão, Daniela Branco de Rosa, vereador Dr. Fernando, vereadora Janaína, vereador José Nilson, vereador Marco, vereador Murilo e vereador Richard. Congratulamos os bombeiros de Bitinga pela passagem do Dia Nacional do Bombeiro, comemorado no dia 26 de maio, parabenizando-os pela missão de cuidar da segurança dos nossos munícipes e desejando êxito e coragem nos trabalhos.
Moção de congratulações, parabenizando aí os bombeiros, de número 324, a mesa está em discussão. Não havendo ninguém para discuti-la, vamos colocá-la em votação. Vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
A moção, ela foi aprovada. Todas as matérias que foram lidas, discutidas e votadas, elas estão sendo encaminhadas na forma regimental e nós passamos agora para a tribuna livre. Eu coloco abertas as inscrições aí para a tribuna livre, para uso da palavra. Tendo cada vereador o prazo de 5 minutos para que possa participar do tema livre, aliás, da tribuna livre de hoje. Inscritos? Vereador Fernando, vereadora Aline.
Vereador Marco.
Vereador Marco, Ricardo.
Janaína.
Alguém mais? Pela ordem de inscrição, com a palavra, vereador Fernando Inácio.
Boa noite novamente, presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, a todo o público que nos acompanha. Estamos hoje, praticamente, dia 1º, estamos no meio do decreto feito semana passada pelo Executivo. Teve algumas discordâncias, pessoalmente minha, né, em relação ao fechamento do comércio, academia, enfim. Mas é uma atitude do Executivo que nós temos que aceitar, mesmo relutando. Mas eu preciso falar hoje, presidente, porque foi uma situação muito chata, né, situação do final de semana, para mim, provavelmente para muita gente, o que os funcionários passaram da saúde, familiares de doentes que estão entubados na ala, Covid, pacientes que estão em outras cidades, foi uma situação muito triste que, enquanto tenho certeza que todos os vereadores aqui estavam com o nosso telefone aí, um monte de ligação, pessoas chorando, pedindo informação de pacientes que estavam internados, que como que estava a situação desse paciente. Eu frequento bastante o hospital, porque eu faço parte lá do corpo clínico, lá com o buco maxilo, as pessoas abordando na porta, chorando. Nós olhamos o Facebook com fotos de festas, bebidas. Não tenho nada contra. Está na sua casa, comprou sua bebida, quer tomar, quer em cidade vizinha comer alguma coisa, vá. Hoje, Bitinga precisou fazer alguma coisa diferente para conter essa proliferação do vírus. Mas pensando só na política de afronte à administração, afronte a vereador, uma postagem achando que ia fazer algo diferente para colocar a população contra decretos, enfim, por mais que eu não concorde com alguns itens, falei para a prefeita isso também, vocês não estão fazendo isso, minha população amada de Bitinga. Vocês estão afrontando os familiares, os pacientes, estão morrendo em Bitinga. Amigos, parentes que estão entre a vida e a morte devido a esse maldito vírus. Aos funcionários, que eu conversei com vários, chorando nos corredores, desesperados. Eu peço, clamo, pelo amor de Deus, quer final de semana agora, comprar uma bebida, vai Itapes, Tabatinga, vai onde quiser, põe no seu carro, enche a cara em casa, mas não posta. Que falta de respeito. Quando nós somos cobrados aqui na Câmara, nós somos cobrados veementemente. Agora eu vou cobrar a população também. Falta de respeito, isso aí não se faz. Nós não estamos brincando. A situação está crítica. Faça festinha particular, sem aglomeração. Já foi falado. Mas é duro você tentar fazer alguma coisa, pessoas lutando contra. Peça um tempo, peça uma pausa, que não é momento agora, de politicagem. Até semana passada eu comentei, falei de alguns medicamentos. Fui questionado em redes sociais se eu era esquerda, se eu era direita. Eu só respondi o seguinte: sou a favor da vida. Não é hora disso, gente. Não é hora de se degladiando. Medicamento não tem nada comprovado cientificamente. Não existe. Você tem uma dor de barriga, você vai hoje na farmácia e te dá o remédio de dor de barriga. Você tem uma gripe, eles vão te dar o remédio para a gripe. For na farmácia comprar remédio para a Covid, não existe remédio para a Covid. Existem suposições técnicas. Não sou médico, mas eu tive farmacologia na minha faculdade, minha residência. Eu tenho farmacologia. Nós pegamos hoje que estão tentando usar medicamentos que também poderiam fazer efeito positivo nesses pacientes. Então, quando nós falamos de medicamentos, são estratégias, não é politicagem. Não é politicagem. É o desespero de ver amigos, parentes, queridos, como nós perdemos tantas pessoas no final de semana. A gente fica até abalado. Tanta gente próxima da gente. Existe uma situação em condutas médicas, medicamentosas, chama-se risco-benefício. Vou falar para os fakes intelectuais de Bitinga, que não põem a cara e fica botando videozinho. Até eu peço para colocar meu vídeo na íntegra a próxima vez. Não põe pedacinho, não, porque o que eu falo, eu assumo embaixo, eu assino. Existe risco-benefício. O paciente está numa situação que está indo risco de morte. Chá de mato faz bem? Repito, vamos fazer chá de mato. Então, pelo amor de Deus, não é hora de ficar falando um monte de asneira. Porque a cidade dividiu. O pessoal que é contra, o pessoal que é a favor. Tem gente que tomou, melhorou. Tem gente que tomou, melhorou. Amém! Eu não precisei tomar, eu tomei sim. Dois medicamentos que não vou nem falar o nome aqui, senão vai sair, vamos pegar no Facebook. Né? Não pode falar nada agora. Tudo é direita e esquerda. Vai... Enfim, o que acontece? Vamos lutar pela vida. Nós estamos trazendo semana que vem o senhor Roberto para explicar, cobrar, estamos cobrando. Tem que se ajustar muita coisa. O que eu sei, gente, pelo amor de Deus, tem muita gente morrendo. E amigos, vamos brigar pela vacina, vamos fazer requerimento, vamos para São Paulo, vamos cobrar a prefeita, vamos cobrar... Mas vamos parar de fazer asneira e afrontar decisões que são feitas. Certo e errada foram feitas. O que eu só... Fala para todos, vão ter um pouquinho mais de senso e amor no coração. Nós não estamos na época de brigar não, gente, porque amanhã um de nós aqui pode também ir para o saco, lacrado, para o cemitério, o parente nem vai ver nós. Desculpe, desabafo, presidente, e toda a população de Bitinga.
Muito bem. Pela ordem, né, da tribuna, vereadora Aline.
Obrigada, presidente. Boa noite, os colegas vereadores, ao público que nos acompanha pela rádio, pela mídia social. Eu quero dizer que, na data de ontem, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, nós realizamos mais uma audiência pública neste ano, né? A audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2021. Quero aqui fazer referência aos meus colegas vereadores que fazem parte da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, na vice-presidência, o vereador José Nilson, e na secretaria, o vereador Marco Fonseca. E eu gostaria aqui de trazer para a população, né, quem não teve oportunidade, inclusive, de acompanhar a nossa audiência pública que foi transmitida pelas redes sociais da Câmara Municipal e também está disponível, né, para que possam acompanhar também esse importante tema, que é a questão do orçamento público. Eu quero dizer que a audiência foi conduzida em conjunto com o Poder Executivo, né, através do competente secretário de Finanças, senhor Belmir Sgarbi, que nos passou, né, alguns parâmetros de algumas metas, né, por isso a audiência pública das metas fiscais, que inclusive corresponde à responsabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal, que obrigatoriamente todo município deve exercer com rigor. Para começar, o resultado primário que nós tivemos nesse primeiro quadrimestre, né, nós tivemos um superávit aí de aproximadamente 18 milhões, e isso em relação ao ano passado, que em 2020 o superávit foi de aproximadamente 3 milhões de reais. Essa diferença foi contestada, inclusive, pela nossa diretora financeira, Fátima Johansen, mas o secretário, ele trouxe, né, o argumento de como é importante a gente acompanhar, inclusive, esse fluxo de caixa dentro dos impostos, né, que são arrecadados para a nossa cidade. Essa diferença de 2020, né, dessa arrecadação de 2020, 3 milhões, aproximadamente 3 milhões e meio, e 2021, 18 milhões, se deu na realidade a questão, né, do pagamento do IPTU da população. Então, conversando, inclusive, com o secretário de Finanças, né, senhor Belmires Garbi, ele disse que a adesão da população, né, para o pagamento de IPTU, inclusive na parcela única, foi uma adesão maciça da nossa população, e por isso essa diferença, uma vez que o IPTU do ano passado foi transferido para o pagamento, né, no segundo semestre. Esse ano, então, esse superávit se deu, né, principalmente por conta do pagamento do IPTU da nossa população, que foi colocado aí no primeiro semestre deste ano. Eu também quero aqui trazer, né, para a população que o gasto com o pessoal, né, também é avaliado, uma vez que nós temos, né, um índice, inclusive, que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal ela coloca, onde o município ele não pode, né, ultrapassar o índice prudencial, né, de 51,30% em relação ao quadro com o pessoal, que é aquela questão da contratação de funcionários públicos, tanto em cargos de comissão quanto em cargos de comissionado. E, na realidade, o primeiro quadrimestre, né, de 2021, o nosso município ele está com um índice de 42,71%. Em relação ao primeiro quadrimestre de 2020, o nosso município ele teve 45,94%. Né? Essa diferença de 45% de 2020 e 42% para 2021 se deu, na realidade, uma, que a receita, né, a projeção da receita do nosso município, ela aumenta, isso necessariamente faz com que o percentual, né, diminua, e também tem a questão, né, da Lei 173, que o município, em relação a essa lei, onde todos os municípios estão subordinados, está impossibilitado, na realidade, de, inclusive, fazer aquela revisão, né, anual dos salários. Então, por isso que também não teve, né, impossibilidade de fazer esse reajuste, a folha de pagamento ela continua, na realidade, engessada, né, paralisada. Então, essa questão aí do índice, né, lembrando que nós temos 51,30% de chance, né, desse limite prudencial, e a nossa cidade está com 42,71%. Eu também quero aqui trazer, né, a questão da educação. Já estou finalizando, presidente. Eu também quero trazer a questão aqui da educação, onde, pela Constituição Federal, no artigo 212, todo município, nós temos a obrigação de investir 25% em relação aos impostos, né, arrecadados na nossa cidade. Pelo que o secretário passou, o nosso município ele já, né, cumpre essa determinação em relação a essa questão, mas também nota-se, né, que a nova lei e aplicação do Fundeb já consta aqui nessa nova regra, né, das metas fiscais que foi apresentado. Onde o Fundeb, né, a nova lei aprovada, tinha a obrigação de aplicação de 60%, né, no pagamento dos funcionários e encargos dos mesmos, agora, com a nova lei, passa a ser 70%. Isso também já foi contemplado aqui nessa questão, né, da avaliação das metas fiscais. E também nós temos aqui a questão de demais despesas, né, que antes era de 40%, hoje, com a nova lei do Fundeb, passa a ser a 30%. Essas demais despesas, né, que necessariamente têm que ser destinadas para a educação, em relação à manutenção das despesas e manutenção das nossas escolas. Um dado importante que aqui também eu gostaria de apresentar, só para finalizar a minha participação na tribuna de hoje, é o quadro 8, né, que foi apresentado em relação à questão da saúde. E nós temos também por obrigação constitucional de aplicar todo o município 15% em relação aos recursos arrecadados na saúde. E em relação a receitas adicionais à saúde, em uma análise cronológica, desde 2017, 18, 19 e 20, historicamente o nosso município recebeu aproximadamente 3 milhões em relação a esses repasses de convênio, né? E agora, no primeiro quadrimestre de 2021, esses repasses praticamente tiveram um aumento de 100%. Em 2020, nós tivemos aproximadamente 3,5 milhões, né, 3,3 milhões em relação a esse recurso. E em 2021, devido à pandemia, devido à Covid-19, o enfrentamento, em relação a esses convênios, nosso município já arrecadou 6,112 milhões. Então, gostaria de passar de uma forma muito superficial para a população que nos acompanha e convidá-los, né, para acompanhar também os trabalhos e as audiências públicas da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, porque tudo é muito importante. Mas a gente sabe que sem recurso, nada, nenhuma política pública consegue ser efetivada, nem a curto prazo e nem a longo prazo. Obrigada, presidente.
Pois não, vereadora. Dando sequência aos inscritos para a tribuna livre, com a palavra o vereador Ricardo Prado.
Mais uma vez, uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, aos funcionários e funcionárias da casa, aqueles que nos acompanham pela rádio e também pelas mídias sociais. Como frisou no seu comentário, né, a vereadora Janaína, ontem nós estivemos lá no Centro de Enfrentamento ao Covid, onde no período da manhã estivemos em reunião, né, com os representantes, com os diretores, né, que tomam conta desse setor, onde, né, pudemos ver as necessidades que o que está acontecendo, né, podemos observar também as dificuldades que se encontra, né, o setor da saúde de nossa cidade. E sabemos que ali naquele complexo, né, de saúde, de um lado era o Centro de Enfrentamento ao Covid e do outro, né, a UBS e ESF. E devido, né, à necessidade de ampliar o atendimento ao público que ali procura o Centro de Enfrentamento ao Covid, tivemos a mudança de local, né, da UBS da Vila Maria, que agora está ali na Rua 6. E hoje estive visitando também, conhecendo as novas instalações, que é uma casa onde foi alugada. E é uma reclamação constante, né, que foi vários vereadores, inclusive eu, o Célio, né, algumas pessoas nos questionaram, porque dentro do centro do Covid tinha-se uma farmácia, tem, uma farmácia para atendimento ao público que lá procura esse atendimento. E também na UBS tem também uma farmácia para atendimento ao público. Mas devido a essa mudança, juntou-se as duas farmácias num local só, na UBS, né, lá no Centro de Enfrentamento ao Covid. Então, uma das grandes reclamações dos munícipes, daqueles que precisam de ser atendidos na UBS, é que após receber a consulta, recebem, né, o prontuário, né, os medicamentos que eles devem tomar, que o médico receita, né, para eles, e eles têm que subir lá no Centro de Enfrentamento ao Covid para buscar os remédios junto à farmácia que está lá no centro do Covid. E uma grande reclamação é, por quê? Lá no centro, geralmente, são pessoas que estão lá que estão procurando tratamento, que se encontram com sintomas, né, do Covid, podem estar positivadas ou não. Então, a população está reclamando que pessoas que somente vão buscar os seus remédios, que são remédios contínuos do dia a dia, estão tendo que entrar dentro do centro de enfrentamento do Covid para pegar os remédios. Então, nós gostaríamos muito que os responsáveis, né, pela saúde repensassem essa questão. Antes tinha-se duas farmácias, né, uma no centro do Covid e outra na UBS. E agora formou-se uma farmácia só, mas pessoas, como eu disse, que não têm nenhum sintoma do Covid, que não estão positivadas, estão tendo que entrar lá dentro, né, para poder requer e pegar os seus remédios. Então, pedimos, né, hoje, como eu disse, visitando, né, conversando com alguns, com a população, com os munícipes, as pessoas que moram no bairro, eles pediram encarecidamente para que os responsáveis repensassem essa questão, né, para que não possamos ter problemas futuros.
Muito bem, dando sequência aqui aos inscritos, para versar sobre a tribuna livre para participar, com a palavra vereador Marco.
Mais uma vez, boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
O som está bom, presidente?
Agora está. Às vezes fica muito baixo o som, né, pela plataforma, mas agora está bom.
Então está bom. Eu quero aqui reiterar a minha fala na explicação pessoal do dia 18 de maio passado, onde eu expus os números sobre a Covid-19 e a preocupação com essa nova onda, com essa nova cepa, bem como pedindo aí a nossa líder municipal que se manifestasse, pois o silêncio e a falta de comando iria deixar Ibitinga um verdadeiro caos. Falei da preocupação com os servidores públicos, da alta taxa de mortalidade de nossa cidade. Também não poderia deixar de reiterar aqui a minha fala na Tribuna Livre do último dia 25, onde eu expus, dentre tudo, a forma equivocada dos atos da senhora prefeita, do cansaço dos profissionais da saúde, enfim, falei dados e relatei denúncias importantes diante do caos e da falta de comando da senhora prefeita e de sua total irresponsabilidade. Nos deixamos esta Casa de Leis, a Câmara Municipal, sempre à disposição dela, desde que seja transparente e sem nenhum tipo de vitimismo barato e infantil. No entanto, na ânsia de prejudicar a prefeitura e na falta de competência de saber as normativas técnicas, achavam, como citado agora há pouco pelo vereador Fernando, que locar um aparelho de radiação velho e obsoleto com muitos anos de uso seria apenas o de colocar num consultório como se fosse apenas um quadro na parede. Poxa, é um aparelho de tomografia, antigo, de segunda mão, que tem anos e anos de uso, como eu disse. Um aparelho desgastado com o tempo, que não foi comprado e sim alugado. Fala a respeito da confusão que teve de um tomógrafo no final de semana, onde um profissional da saúde tentou utilizar de suas artimanhas para pressionar a prefeitura a liberar sem autorização, mesmo diante do risco, ou melhor, do grau de risco alto, ou seja, sem licença. Seria como se fosse dar uma vacina sem ir para a Anvisa. Mas a prefeitura não teve culpa. Quem teve culpa foi o gestor do SAMIS. Ele sabia disso, sabia dos problemas do pregão presencial número 2 de 2021. Ele sabia que não tinha a licença, ele leu as impugnações que houve no edital. No entanto, embora a senhora prefeita não tenha culpa, a senhora prefeita passa sim a ter culpa. Mas por quê? Porque, primeiramente, a Santa Casa não terá mais uma renda de 11% de todos os exames realizados lá na empresa Ibimagem. Porque ela colocou no SAMIS uma pessoa que não conhece a cidade? É questão de moral, ética, capacidade e competência, sim. Mas uma pessoa que não deixa a Santa Casa trabalhar, que por não ficar aqui, porque tem um acordo com a senhora prefeita de ficar apenas 2 dias por semana em nossa cidade, médicos vendem receita por R$30. Não tem competência. Quando a cidade não tem comando, vira essa esbórnia. Hoje a Santa Casa e seus anexos estão atendendo casos tão graves que exigem intervenção complexas. A Santa Casa está com sobrecarga de pacientes. E a culpa não são deles. A culpa não é da Santa Casa. Daí eu pergunto, por que a prefeita? Aonde vive? Aonde come? Aonde o gestor da saúde fica em nossa cidade? Por que ele fica apenas 2 dias por semana aqui? Por que ele não atende telefone? Por que ele não tem plano de contingência funcional? Por que não repassa recursos à Santa Casa dentro do programado? Dentro dos prazos estipulados por esta casa após aprovação de leis? Por que ele participava participava de vez em quando de reuniões e agora nem isso ele faz. Perdemos 100 pessoas, 100 vidas em 12 meses. Hoje, temos 130 em 2 meses. É simples. Que hotel ele fica? Será que ele existe apenas na folha de pagamento, ganhando 14 mil reais mensais? O salário dele compraria 500 testes suave e rápido por mês. 14 meses de pandemia seriam 7 mil. E vem falar agora de comprar 2 mil testes. E a compra lá de 2 Renault Kangoo na gestão do outro que veio depois desse, que agora voltou esse. Troca de gestor direto. Não é roupa. O veículo touro que ele adquiriu completa. Veio completa? O Sames deve repasse à Santa Casa e mesmo assim amultou. A prefeita tem culpa sim de aceitar tudo isso calada. O vereador Richard, o vereador Murilo e eu pedimos, através da indicação número 260 este ano, que a senhora prefeita fosse atrás de imunizar a população. Não foi, mas Taquaritinga foi primeiro. Pedimos a higienização igual o Jaú, pelo Exército. Até hoje não veio a resposta. Ela é dona da caneta. Quero também aqui parabenizar a Ibimagem pela excelência do serviço em seus 13 anos de Ibitinga. E dizer que se Ibitinga está ruim, é em razão de uma má gestão do Sames, sim. E por conseguinte, da senhora prefeita. Passei mais de 2 anos falando da calamidade, da catastrófica gestão do SAAI na gestão passada. Depois, perceberam que tudo que eu falei era verdade. Querem solução? Simples. É só procurar as cidades que acertaram. O gestor da saúde não é apenas um mero coadjuvante. Ele tem que estar presente o tempo todo. Que acordo maluco é esse de ficar apenas 2 dias por semana em nossa cidade, em meios de uma pandemia avassaladora e traiçoeira que tem matado os ibitinguenses, cujo secretário, ou melhor, cujo gestor de saúde não tem parente nenhum em nossa cidade. É isso. Muito obrigado.
Obrigada, vereador. Na sequência, inscrito para tema livre na tribuna de hoje, a vereadora Janaína.
Boa noite a todos mais uma vez.
Boa noite.
Boa noite a todos que nos acompanham. Diante da situação que estamos vivendo na cidade, com inúmeras mortes, superior até cidades maiores que a nossa, e por estarmos perdendo pessoas, amigos, parentes, que amamos de uma forma tão rápida e precoce, essa semana, em conjunto com os vereadores, me prontifiquei a estar indo atrás de saber o que está acontecendo, uma vez que é notório que tem algo errado e que a gente precisa, sim, unir forças para buscar a solução. E nessa busca de respostas, principalmente de mudança, e como já disse, né, de uma maneira que tem que ser nova na nossa gestão, tendo em vista que vivemos em um período de restrição que foi nos imposta sem ter, no mínimo, uma estatística de foco de como tem sido, nada foi nos passado, né, nenhuma informação. Uma gestão de saúde que não tem um plano de contingência, como mesmo o Marquinhos falou, de contingência eficaz. A gente não tem protocolo de atendimento, não tem um questionário de triagem para saber de fato onde está esse foco. Escassez de médico, e os que têm estão atendendo, fazendo 80 consultas para mais no dia, cansados, profissionais da saúde, exaustos, chorando. Um verdadeiro caos na nossa saúde, falta medicação. Hoje, nós temos 2 mil testes, eu acredito que menos até, porque só no final de semana foi usado mais de 500, que foi comprado pela Santa Casa e disponibilizado no centro do Covid. 6.940.000 vieram para o SAMS e até agora, sem explicação, vários requerimentos, vários pedidos desse valor para o enfrentamento ao Covid. Saúde de Ibitinga já recebeu o implemento PAB esse ano e alega não ter recurso. Perdemos uma importante portaria federal desde março do ano passado, que destinava 60 mil para a criação do centro do Covid. E hoje estamos usando o recurso público, recursos até da Santa Casa, para ter o que tem lá, e que, infelizmente, não está atendendo corretamente as necessidades que tem imposta. Eu entendo, porque eu estive lá e vi a dificuldade. E, além da tristeza, das perdas dos nossos entes queridos, estamos à frente dessa triste realidade na nossa saúde. E nós não vamos mais aceitar, não vou, eu falo por mim, não vou mais aceitar capricho de comissionado. Nós queremos uma mudança e nós queremos essa mudança agora. Nossa luta é em favor da vida. E enquanto nós pudermos lutar, nós vamos lutar pela vida. Aqui a gente não quer holofote, a gente não quer aplausos, a gente quer que a nossa Ibitinga volte a ser como era antes. Pelo menos que seja feito algo, que a gente vê a mudança. Boa noite a todos.
Obrigada, vereadora Janaína. Como último inscrito, eu me coloquei também na inscrição. Apenas para trazer números aqui à casa. Após todas as reivindicações, todas as ações, todo o trabalho que vem sendo desenvolvido por esta casa, juntamente por esta vereadora e demais vereadores, é sabido o quanto temos nos esforçado em busca de soluções. Sabemos que planos e receitas nem sempre são assertivas, porque estamos diante de uma pandemia, mas após uma solicitação, nós seremos oficializados amanhã, através da Prefeitura Municipal da senhora prefeita, que está colocando os diretores técnicos e diretor clínico à disposição também, junto à área médica, para que nós possamos realizar uma reunião esclarecedora. E dentro da abordagem desta reunião, se colocou à disposição, inclusive, protocolos técnicos de ordem médica, como, por exemplo, a própria questão da Covid, os óbitos, testes rápidos, intubação, reunião que possivelmente será marcada para a próxima terça-feira, dia 8, e aí já fica o convite externado a todos os vereadores, que eu acho que é importante isso. Isso aqui não é uma conquista, isso aqui é um direito nosso de estarmos aí acerca, né, da área da saúde, porque, como repetimos aqui inúmeras vezes, todos nós aqui, nós não somos médicos, nós não somos profissionais da saúde, mas estamos aqui para tentar buscar soluções e viabilizar recursos que possam cada vez mais permear aí numa gestão que seja melhor. Então, diante de tantas dúvidas e incertezas que nós estamos vivendo, a área da saúde, sem sombra de dúvida, é o setor mais fragilizado que nós estamos vivenciando, e o número de óbitos em Bitinga realmente nos assusta. Hoje também, diante do levantamento e informações que nos foram encaminhadas e os questionamentos que eu fiz para diversos setores, de forma imediata, eu recebi aqui pela Santa Casa de Bitinga, há poucos minutos, inclusive foi no início desta sessão, eu recebi sobre a questão do mapeamento dos óbitos de Covid, ou seja, as pessoas que lamentavelmente morreram em decorrência da Covid, e o mapeamento de seus endereços, que foi um dos motivos que nos levou a culminar em tantas dúvidas, incertezas e nos questionamentos que estão sendo feitos, inclusive pela vereadora Janaína, como colocado aqui, vereador Ricardo, que acompanhou ela ontem pela manhã no Centro de Contingência e Atendimento à Covid. E a Santa Casa nos enviou esses óbitos e, lamentavelmente, nós temos aí como recorde, né, de pessoas que residem, que moram, né, que vivem, que está sendo encabeçado aí a região central da cidade, em número de óbitos, moradores, seguidos depois da Vila Maria. Aí nós temos um mapeamento bastante preciso quanto à logística, eu digo, de bairros. Depois do centro, nós temos Vila Maria, Jardim Maria Luísa 2, Ângelo de Rosa, Jardim Santo Antônio, Santo Expedito, Paulo de Biase, Isolina, Vila Simões, Jardim São José, Jardim Santo André, Jardim Paulista, Jardim dos Bancários, Jardim Paineiras 2 e Jardim Paineiras. Depois nós temos números muito menores, bem de forma substancial reduzidos, mas até o Jardim Paineiras, esses bairros que eu elucidei aqui são os que realmente têm foco, né, da doença, onde temos moradores que vieram a óbito, e em grande escala, em especial região do centro.
Então, região... que a vigilância tem que estar, aí que a polícia tem que estar. Então, esses dados têm que ser repassados urgentemente, Dani.
Região da Vila Maria. Isso, e exatamente. Região do centro. Isso. são os principais bairros, seguidos depois do Maria Luísa II e Ângelo de Rosa. Conversei sobre a questão da fiscalização. É uma das coisas que a gente vem batendo aqui, já faz praticamente meses que a gente fala de fiscalização, que é realmente de forma severa, que as pessoas entendam que a fiscalização existe para ser efetivamente trabalhada e que as pessoas precisam ter a questão da regra. O cidadão ele exige muitos direitos e tem direitos que devem ser realmente ofertados e oferecidos pelo poder público. Porém, nós temos também deveres enquanto cidadãos. Então, enquanto isso, compete à vigilância epidemiológica que faça através desse levantamento que foi feito pela Santa Casa, que nem seria uma obrigatoriedade da Santa Casa fazê-lo, a partir de agora, observância nestes bairros e começar justamente a fazer um trabalho, né, de vigilância e de prevenção, que eu acho que, sobretudo, agora compete ações públicas e mecanismos que a gente possa ter aí soluções. Eu tenho também depois os demais bairros aqui, vou encaminhar o anexo para todos os demais vereadores, aqui em seguida pelo WhatsApp. Eu acho que esse é um mecanismo que dispara de suma importância neste momento, mas virão outros que foram solicitações feitas por nós aqui da casa, junto aos departamentos responsáveis. Então, acredito que, de uma certa forma, nós construindo e trabalhando os números, né, seja de óbitos, internações, é possível que a gente consiga aí, minimizar esses números em Ibitinga, uma vez que hoje, na reunião que nós tivemos junto à DRS3, foi uma iniciativa da vereadora Janaína, estivemos em conversa com a diretora Sônia, também a Mary, é isso? A Mary. Mary, muito bem colocadas no seu posicionamento, questão de ordem de saúde, a preocupação muito grande da DRS3, que faz toda uma cobertura regional em 24 municípios, mas a grande preocupação e foi como foco o seguinte, como podemos trabalhar em Ibitinga em conjunto com os demais municípios. Então, eu acredito que a gente consiga agora, de uma certa forma, estarmos mais juntos, mais unificados aos problemas, para que a gente possa orientar a população que tanto procura muito mais nós, vereadores, do que propriamente o setor competente para soluções e orientações. Então, fica apenas aqui o registro do envio dessa apuração de dados, que foi feita entre os meses de março de 2020 a maio de 2021, que será encaminhada a todos os demais vereadores e também para a população que nos acompanha neste momento, se necessário, nós encaminhamos também o anexo. Era isso, eu quero agradecer. Bom, terminado o expediente, a gente passa agora para aqueles 15 minutos de intervalo. Haverá alguma solicitação?
Senhora Presidente, demais vereadores e vereadoras, podemos dispensar o intervalo e dar sequência aos nossos trabalhos?
Pois não, vamos averiguar isso através da votação. Colocando aí a dispensa do intervalo dos 15 minutos para darmos sequência aos trabalhos, vereador Ricardo.
Favorável.
Vereadora Aline.
Favorável.
Vereador Célio.
Favorável.
Vereadora Daniela, favorável. Vereador Fernando.
Favorável.
Vereadora Janaína.
Favorável.
Vereador José Nilson.
Favorável.
Vereador Marco.
Favorável.
Vereador Murilo.
Favorável.
E vereador Richard.
Favorável.
Portanto, a gente dispensa o intervalo da sequência aos trabalhos. Na pauta do dia, nesta ordem, nós não temos nada. Não temos nenhum projeto, nada consta, né? Estarão possivelmente para a próxima sessão. Portanto, dando sequência, a gente passa para a explicação pessoal no dia de hoje. Quem deseja se inscrever para a explicação pessoal? Muito bem. Não havendo nenhum... Vereadora Aline, portanto, se inscreve para a explicação pessoal. 3 minutos à disposição. Com a palavra, vereadora.
Obrigada, presidente. Quero saudar mais uma vez a todos, né? Boa noite. Eu quero comunicar, né, mais uma vez a questão dos recursos conquistados, né, através do mandato dessa vereadora, né, a questão da emenda impositiva para custeio, né, de assistência hospitalar e ambulatorial do senador, né, do nosso estado, excelentíssimo senhor José Serra. E hoje eu estive com o secretário de saúde,
em uma agenda, né? E nós tratamos sobre esse assunto e eu pedi encarecidamente, né, e ele prontamente atendeu, que esse recurso fosse empenhado, né, destinado para as ações de combate à Covid-19, que é uma ficha que existe lá dentro do SAMIS, né, em relação aos recursos especificamente do governo federal. E ele me disse, né, que o teste swab rápido em relação a uma compra através da modalidade pregão tem o custo de aproximadamente R$ 25,00 cada teste. Então, com esse recurso, né, ele vai tentar, né, os profissionais vão tentar reduzir ainda esse valor, mas caso não consiga esse recurso, né, chegaria aí para aquisição de aproximadamente 4 mil testes em relação a essa verba. Obviamente que essa emenda impositiva ela entrará junto com outros, né, recursos ali também empenhado nas ações de combate à Covid-19. Porém, a quantidade de teste em relação a este recurso, o secretário, né, me garantiu e deu a segurança de que isso será efetivado pela nossa autarquia. Então, eu quero agradecer, né, toda a assessoria do senador José Serra, que são os meus amigos, assim, tenho muito carinho por todos que trabalham no gabinete do senador. E eu também quero aqui mencionar mais uma vez o recurso, né, do deputado estadual, senhor Alexandre Pereira, também meu amigo, muito próximo, gosto muito do deputado Alexandre, que representa o Partido Solidariedade, que era o meu então partido, hoje eu represento aqui na Câmara Municipal o MDB, mas a gente continua, né, com os laços de trabalho e vínculos. E eu gostaria, então, de comunicar que o deputado estadual Alexandre Pereira, ele destinou, né, para a nossa cidade, só que aí a diferença de um recurso para o outro, como é do governo estadual, a verba do deputado estadual, e ele destinou para aquisição de equipamentos, aí não é mais custeio. Então, ele destinou especificamente para aquisição de veículos. E nós estamos trabalhando junto, né, à autarquia do SAMIS para elaborar o plano de trabalho, né, para aquisição desse veículo de aproximadamente R$ 250 mil, reais, que foi aí, destinado para o nosso município. Então, importantes conquistas que eu faço questão de sempre lembrar a nossa população, né, do nosso trabalho. E hoje eu também quero informar que eu estive no município de Itápolis, em agenda rápida, inclusive, com o deputado estadual Rafa Zimbaldi, que está cumprindo agenda aqui na região. Então, aproveitei esta oportunidade e, junto com o secretário de Saúde, né, nós estivemos no município requisitando mais recursos, inclusive, para esta finalidade. Obrigada, senhora presidente.
Pois não, vereadora. Não temos mais nenhum vereador para versar sobre a explicação pessoal. Eu não tenho mais nada para tratar. Gostaria apenas de registrar aqui o aniversariante desta casa. No próximo dia 3, é o vereador, senhor José Nilson. Senhor José, já antecipadamente, nós estamos aqui o parabenizando com muita saúde. Que Deus o abençoe grandemente, vida longa ao vereador Zé Nilson. Parabéns, viu?
Muito obrigado, Dani, senhora presidente. Muito obrigado a todos.
A próxima sessão legislativa ordinária será no próximo dia 8 de junho de 2021, pontualmente às 19 horas. Tem uma frase de efeito, concomitante à fala do vereador Dr. Fernando Inácio, que eu recebi hoje. Recebemos tantas informações, tantas notícias, poucas boas, muitas notícias ruins e muita, grande parte, fake news. Hoje é o dia da imprensa e a imprensa verdadeira é aquela que trabalha de forma séria, é aquela que realmente tem amor nas palavras que emprega para os seus ouvintes, leitores, enfim, internautas, pessoas que realmente buscam informação de forma correta junto a empresas, a veículos que realmente não só regulamentados, mas veículos sérios de trabalho. Infelizmente, as plataformas de comunicação, que são as ferramentas WhatsApp, o próprio Facebook, muitas vezes tornam nossa vida um calvário, né, eu diria assim, com relação às informações. E hoje eu encerro com uma frase sobre a questão política, né, que inclusive no nosso município está imperando bastante a politicagem e não a política na essência, que é tão maravilhosa de se trabalhar e de se exercer, que diz assim, um manifestante: eu vou nas manifestações da direita. Aí o outro diz: eu vou nas manifestações da esquerda. Aí o vírus, coronavírus, diz assim: eu vou nas duas. Fique para a gente refletir um pouco, né, sobre o momento que nós estamos vivendo, porque muitas vezes, aparentemente, o ser humano não aprendeu nada com essa pandemia. É lamentável o que a gente está vivendo e rezemos, né, e oremos aí dentro das nossas denominações religiosas, nosso Deus, para essas famílias que estão dilaceradas, desgastadas, né, simplesmente estão se desmanchando diante de tudo isso que estamos vivendo com tantas mortes. E fica aqui um momento de silêncio para a gente encerrar os nossos trabalhos desta noite, agradecendo a presença de todos. Infelizmente, mais uma vez, um silêncio para que a gente possa aí, não só orar pelas almas dessas pessoas, mas também por suas famílias. A Sheila apenas me chamou a atenção de uma mensagem que devo deixar aqui aos senhores vereadores e a toda a população, que amanhã o Parlamento Jovem vai realizar a sua segunda sessão legislativa às 19 horas, virtualmente, será, né, online, né, a realização da sessão, através de videoconferência, para garantir a segurança dos nossos jovens representantes, vereadores mirins. Não é permitida a presença de público no plenário da Câmara, não havendo a presença, portanto, ela será gravada e depois estará disponível, né, pela plataforma, pelo próprio site da Câmara de Vereadores. Fica aqui o nosso silêncio neste momento, o nosso muito obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada, viu?
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite a todos.